prezadas amigas, caros amigos, para essa palestra de esclarecimento, dizemos assim porque acontece dentro de um sistema de invocação dos nossos orientadores e orientadoras desencarnados, nós escolhemos um trecho, nós mesmos, eu não senti que foi uma escolha minha, pessoal. Estava assistindo a esse episódio de um seriado já antigo, do início da primeira metade da década passada, e percebi que seria excelente para ilustrar as nossas reflexões sobre mediunidade, sobre sintonia e sobre escolhas de postura diante da vida. Filosofia de vida, política de abordagem dos dramas existenciais. A ilustração é muito curta, de menos de 2 minutos, e não importando o argumento do seriado Galáctica, que é bem diferente do que nós vamos apresentar aqui, apenas nós extraímos esses 2 minutos que encaixam no que eu vou apresentar. Duas personagens, isso é o que nos importa, a nossa interpretação nesse momento para o nosso estudo, de estudo humano, não é? Duas personagens estão com problemas relativos à sintonia com o mal. Uma delas já percebeu uma estrutura de sintonia com o mal em si, de que quer se evadir e de que quer se desvincular, não se evadir, se desvincular. Assim como os vícios são dificilmente erradicáveis, assim como vícios, quero dizer, químicos, por exemplo. Começando o alcoolismo, que é mais estudado há mais décadas, já estamos há quase 80 anos de fundação de Alcoólicos Anônimos, 1935, como vocês sabem, com o cofundador, primeiramente conhecido, Bill Wilson, e todas as outras escolas dos chamados 12 Passos, nós já fizemos referência a elas, como a Al-Anon, Narcóticos Anônimos, etc. Mas esse mesmo princípio de perceber que o vício é superior à força do ego, porque nossa cultura racionalista tem a pretensão ególatra de que a mente racional, a parte de vigília de nossas mentes, a mente consciente, tem poder de vontade sobre a totalidade do indivíduo. Isso é uma pretensão primária, imatura, infantil, poderíamos dizer. Quando alguém é dito como alguém de força de vontade, uma pessoa que toma decisões e essas decisões são devidamente aplicadas, persistentemente aplicadas em sua rotina, no correr de anos, etc., ela não está utilizando o que costuma-se imaginar seja força de vontade. Não é algo que acontece apenas nessa ponta do iceberg da parte vígil da consciência, parte que nós acessamos de nossa mente consciente. Estruturas profundas do inconsciente, do nosso emocional, de arquétipos que compõem nossa personalidade, de elementos, fatores culturais, educacionais, desta existência e de outras vidas. Tudo isso contribui para que nós tenhamos energia, disposição e mesmo condições psicológicas. A pessoa está completamente decidida a fazer alguma coisa e muitas vezes se vê agindo de forma contrária. Emily Coué, o pai do estudo de sugestão psicológica, disse: a imaginação é igual ao quadrado da força da vontade. Ou seja, quanto mais a pessoa faz força no sentido, mais a imaginação, ele quis dizer imaginação, como sendo emocional, mais a pessoa se vê se sabotando. Então nós devemos ter muito cuidado com isso de vou me submeter. Nós nem devemos exercer domínio sobre terceiros, ou exercer poder para fora, nem exercer poder para dentro. Nós temos aqui nos conhecer para administrar, gerenciar fatores mentais, os nossos elementos geratrizes de quem nós somos, do que nós desejamos, por que nós desejamos tal coisa, ou temos a repulsa, que é o desejo invertido em relação a outra experiência. temos que nos conhecer a fundo para que possamos administrar, não controlar nossa casa mental. Ninguém controla a casa mental. A gente, às vezes, tem a ilusão de que se controla. Nós devemos nos governar. Quando a gente fala, vamos nos governar, isso é um desgoverno. Eu acredito que você já tenha me ouvido falar a expressão pessoa desgovernada. É melhor usar a palavra desgovernada, a pessoa que não se governa, do que a pessoa que não se controla. A gente usa mais no vernáculo uma pessoa descontrolada. A palavra está inapropriada, porque a ideia de controle, que é a fantasia do ego, a nossa cultura é muito ególatra, né? A fantasia do ego de exercer controle sobre si e, por conseguinte, sobre terceiros, quando não o contrário, primeiro as pessoas querem controlar os terceiros, depois querem se controlar, né? Querem controlar outras pessoas para depois se controlarem. Isso é horrível, né? Devemos começar sempre com o nosso universo interior. Então, a falta de governo sobre si tem a ver com falta de conhecimento de si. E a primeira personagem já percebeu que ela não quer em si, já percebeu que ela é impotente para resolver um impulso malevolente em seu próprio coração. Alguém pode dizer, isso é uma conversa estranha, ou moralmente esquisita, ou espiritualmente... Isso, quem acha isso é quem não conhece o assunto, não é? Ou não tem nenhum dedo de conhecimento de psicologia, porque o inconsciente foi descoberto numa abordagem mais aprofundada por Freud. Já existiam autores antes de Freud que falavam do inconsciente, mas começou a ser estudado a fundo a partir de Freud. Não só o inconsciente é uma matéria altamente, exaustivamente estudada há um século, mas também nós sabemos que nos assuntos de espiritualidade, com uma abordagem profunda, não só psicologia, com abordagem profunda, como a escola de Jung e seus seguidores, ou as escolas de psicologia que surgiram a partir da semente fomentadora de novas ideias de Carl Gustav Jung, mas também a abordagem de espiritualidade com profundidade, tal como nós temos o hinduísmo, o taoísmo também, não é? Essas abordagens, elas reconhecem a complexidade da mente humana e todas as suas contradições inerentes à própria natureza da consciência. Então, quando nós reconhecemos, respeitamos a nossa contradição, nós temos condições de depois verificar como transformar a contradição em complementação, em alguns casos... Quando não fazer essa administração da complementação, ou seja, mudar a interpretação de, por exemplo, sou agressivo, vou transferir agressividade para uma atividade física, vou transferir agressividade para um trabalho intenso nessa área de liderança, de negócios, se a pessoa tem uma tendência empresarial, por exemplo, ou o mundo da iniciativa privada, etc. E é assim como nós vamos perceber a outra situação, que é o que as pessoas costumam desejar primeiramente. Chegar à raiz da sua tendência, vamos observar a agressividade de novo, descobrir quais são as energias latentes que vão alimentando as explosões de raiva que a pessoa quer eliminar em si, e utilize essa energia, esse caldeirão oculto que vai aumentando a pressão até eclodir naquele surto de fúria, e usa essa energia canalizando-a, sublimando-a na linguagem psicanalítica, canalizando-a para outras funções. A aplicação em atividades construtivas é uma forma de canalização, é uma forma de sublimação do impulso originalmente negativo. Embora a agressividade seja muito questionável considerarmos a agressividade um impulso negativo, é um impulso natural, muito saudável, como o da sexualidade. A agressividade é a defesa, né? Então, a primeira personagem, ela assume que tem uma tendência malevolente. E é malevolente mesmo. Ela amava uma pessoa assim. Então, para quem tem essa impressão de que isso não é muito espiritual, isso é muito estranho, lembremos de Paulo. O bem que quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero, esse faço. É bem interessante isso nas epístolas de Paulo. É muito fácil pesquisar. Assim, quem quiser, até pode botar no Google, que vai encontrar fácil. Então, é Paulo de Tarso, que é considerado por... pela maior parte, pelo que eu conheço, a maior parte dos estudiosos dos evangelhos, estudiosos, eu digo acadêmicos, os teólogos e os estudiosos que vivem no meio acadêmico, ou seja, aqueles que tentam ser mais isentos, não ligados a religiões especificamente, são quase unânimes em dizer que o cristianismo basicamente tem uma é uma vertente paulina de pensamento, como hoje nós o entendemos, como hoje vemos o cristianismo em suas feições convencionais, a católica, a evangélica. Nós temos muito paulismo, pouco cristianismo. Então veja a influência de Paulo de Tarso, um grande homem. Pode não ser tão bom como Jesus, e é óbvio que não é, por isso que nós vemos tantos equívocos no fundamentalismo cristão. Todo fundamentalismo religioso em si é ruim, mas sem dúvida alguma, muito melhor que nós seguíssemos o pensamento de Jesus originalmente, não o pensamento de Paulo, não é? Então, mas Paulo foi um gênio psicológico e espiritual, e conseguir dizer isso e deixar registrado por escrito foi de uma autenticidade, de uma audácia na coragem, na transparência. É fora do normal para hoje, quanto mais para aquela época em que as pessoas tinham a pretensão de ser santas. Ainda hoje, santas não no sentido clássico da época, que era o cristão, mas de viver em utopias. Era uma época de muita ignorância, de muito pouco conhecimento sobre a mente humana. Então, Paulo foi um homem muito à frente do seu tempo, nada comparável a Jesus, obviamente, mas muito à frente do seu tempo. Então nós devemos fazer um esforço, amigos e amigas, para ser como a primeira personagem da ilustração que vocês verão. Ela tem consciência de que tem uma fraqueza, ela reconhece que não tem poder sobre essa fraqueza, ela tem um surto de ira. A ira sagrada é a ira do espírito, não do ego, porque ela está movida pelo amor. Ela pega um porta-retrato, mostra para outra pessoa com quem ela está rivalizando, porque ela percebe que a outra pessoa tem uma moça. Eu estou falando de uma moça que tem traços orientais. Essa dos traços orientais é a mais lúcida. Ela já percebeu que o mal nela é um mal. Isso é um grande passo. E ela se rebela contra isso. O melhor depois não é se rebelar, é ficar amiga do mal para transformar esse mal. Não por acaso Jesus disse: amai os vossos inimigos. Não é para concordar com eles, não é para pactuar com eles, não é muito menos para ser conivente com o mal que seja feito pelo mal dentro de nós, não, ou fora de nós, mas sermos amigos do malevolente para nos libertarmos do mal. Há traços em mim que me levam a uma atitude indevida ou não tão boa. Todos nós temos um ponto sombrio ou vários pontos sombrios. Temos que enxergá-los primeiramente como malevolentes, porque é muito fácil, a tendência normal do ser humano, não é que é comum não, é o normal, nós encobrirmos de nós mesmos o que seja um traço negativo ao racionalizar e dar justificativas dizendo que aquilo não é o que parece, que não é malevolência. A pessoa orgulhosa se aceita uma pessoa muito digna, ou a pessoa ciumenta se sente zelosa ou perspicaz, e uma pessoa invejosa percebe-se apenas com a malícia correta, etc. Uma pessoa extremamente gananciosa se sente apenas uma pessoa voltada à prosperidade, uma pessoa com uma ambição saudável, e lá vai. Nós tendemos a nos enganar. Há, de fato, dignidade que não é orgulho, zelo que não é ciúme, perspicácia que não é o delírio do ciúme, como falei. Há a ambição, que é a busca de evoluir, de se melhorar, de prosperar, que não é ganância desmedida, mas é muito fácil nós interpretarmos uma coisa por outra. Então o primeiro ponto é nós começarmos a enxergar o que é um trabalho de uma vida, sempre ampliar o nível de conhecimento de nós mesmos, clarear as zonas obscuras. Isso é difícil para qualquer pessoa. Não dá para simplificar, não dá para nós darmos fórmulas fáceis, nem atalhos para isso. Nós vemos uma era de simplificações grosseiras e quase criminosas, porque vão nos levar a agir mal. Por isso que são simplificações perigosas, portanto, potencialmente criminosas ou criminógenas, que vão gerar atitudes muito erradas em muita gente. Até mesmo por isso não acho pesado usar a palavra criminógeno, que tem potencial para gerar atitudes criminosas. Então, não vamos simplificar, é complexo mesmo, temos que nos vigiar a todo momento. Essa personagem já está se rebelando contra essa atitude que ela não aceita. Eu não aceito ter isso em mim. E ela joga esse porta-retrato contra a parede. A outra personagem, a personagem da mulher loura, é a personagem que não só tem o mal em si, mas ela não julga um mal. ela considera que a moça, a personagem que é de traços orientais, está traindo a sua cultura, a sua civilização. Imaginemos o que seria um nazista, uma pessoa, uma alemã na época da Alemanha nazista. Pronto, a oriental está agindo dessa forma. Como uma pessoa que percebe que o nazismo é o que é, só que nos anos 30 da Alemanha, com o Führer Adolf Hitler, depois de 1933, portanto, no ápice do poder. Depois que Goebbels disse em 1934, chefe da propaganda nazista, que o Führer nunca deveria ser questionado. Chegou-se a esse delírio de dizer publicamente, se é uma pessoa que nunca pode ser questionada, jamais contestada, é o Führer. Imaginem, uma pessoa que não comete erros. O mesmo princípio da infalibilidade papal, que começou a ser questionada, felizmente, isso é muito bom para o conceito coletivo, que o Papa Ratzinger, com todos os seus, o B16, com todos os seus erros e delírios naturais de uma pessoa extremamente conservadora, chegou a público a dizer, o Papa também é falível. Magnífico isso é uma melhoria. Nós não devemos esperar coisas ruins da igreja, temos que esperar que ela melhore, porque ela representa o inconsciente coletivo da humanidade ocidental em muitos aspectos, e do cristianismo também. Então nós devemos torcer pela melhoria, e está melhorando, a igreja católica vai melhorando, esse inconsciente coletivo, esse segmento do inconsciente coletivo está melhorando deveras. Pois bem, a Loura, muito bom que tenha sido colocado na Ariana, ela não só ela está tomada pelo mal, ela julga que o mal é correto. Ela está vendo a moça que toma consciência do mal, vendo o mal, como a perversa. Por isso ela tem uma percepção, por ter uma percepção mediúnica ostensiva, ela entra em sintonia com um gênio das trevas, um gênio tenebroso, um gênio diabólico, pior do que ela. Quando há uma mediunidade ostensiva, a pessoa tem a oportunidade de receber uma potencialização de suas tendências, malevolentes e ou benevolentes. Eu botei e ou porque podem ser as duas simultaneamente. Uma pessoa pode estar sendo obsidiada por um aspecto e inspirada por uma força do bem em outro. E quem é que pode se dizer só influenciado pela força do bem? Se a pessoa supor isso, perdão, desculpem, se a pessoa supuser isso, se a pessoa presumir isso de si, ela já está tomada por uma influência malevolente mais grave, que é a soberba. O mesmo princípio da infalibilidade a que há pouco fiz referência. Então, é todos nós, não é uma pessoa. Ah, então aquela pessoa é. Não, todos nós. A questão é detectar onde e o grau de influência do mal que existe sobre nós. Porque a influência do mal pode ser só para alguém um desânimo sistemático, uma sensação de ser vítima mais do que o que é, ou momentos de indignação além do necessário, ou pode ser uma tendência viciosa mesmo, não é? De exigir de pessoas mais do que se pode exigir até de si próprio, quanto mais de terceiros, lá vai. Existem muitas formas de nós cometermos erros e erros graves, mesmo quando muito bem intencionados. Nós vemos a história das religiões aí para dizer, não é? E das grandes utopias políticas, idem, né? Toda forma de fanatismo, seja religioso, científico ou político, permitam dizer dessa forma. Então, ela que é média ostensiva, ela vê. Então, tem uma personagem masculina nesse diálogo entre duas mulheres. A personagem masculina não é vista pela oriental, ou a mulher de traços orientais, apenas pela loura. Então, quando ela faz. Tem um momento, vocês vão ver nesses poucos dois minutos, fiquem bem atentos, que é pouco tempo, em que logo depois, o ponto crítico é quando ela lança o porta-retratos na parede, num ato de fúria do bem, porque ela está se rebelando, ela não está jogando o porta-retratos contra outro, ela está fazendo um ato simbólico de quebra daquilo que ela não admite, de ela estar atraiçoando, sendo traidora de si própria, traindo suas próprias tendências benevolentes ao amor, como ela disse, que é um quadro em que há amigos. O amor por excelência, quando ela fala que matou um homem que ela amava, esse homem que ela amava não é um amante, um cônjuge, é o chefe, que era um homem que ela via como um pouco seu pai. Então, esse amor a que ela faz referência é um amor mais genérico. Inclui também um relacionamento afetivo. Dentre esses do porta-retrato, há um que é o namorado dela. Inclui essa visão que é muito saudável. Inclui o relacionamento afetivo, romântico, sexual, mas não se restringe jamais. O amor é muito mais amplo. Nós, entre os nossos amados e amadas, a maior parte das pessoas não tiveram, não têm e não terão relacionamentos sexuais conosco no espaço de uma vida física. Porque o amor tende a sair da selva ou da mera cópula para algo muito mais amplo. O amor necessariamente é algo espiritual que pode eventualmente, pode ter expressões sexuais físicas. Mas o amor físico pode acontecer sem nenhum amor. Então não devemos ceder a essa sedução hollywoodiana de associar amor, que está desaparecendo, graças a Deus, a própria Hollywood está revendo isso, o cinema americano, a televisão brasileira, etc. Nós estamos revendo isso na cultura, na literatura de massa, o amor voltando ao seu lugar, o lugar certo, amplo, amplo. E com inicial maiúsculo, o amor é Deus e Deus é amor. É como disse João Evangelista e Jesus por meio da inspiração psicográfica do grande mestre João Evangelista, que era o apóstolo mais próximo evolutivamente de Nosso Senhor Jesus, tanto que não o abandonou no momento da crucificação ao lado de Maria Santíssima. Então, e também de Maria Madalena, outra apóstola, não é? Foi o único homem, porque a outra, que era apóstola, eu já coloquei outra categoria mesmo, porque acredito que as mulheres falavam, Jesus era cercado de santas mulheres. No percurso todo o Calvário, várias mulheres santas estão lá dando apoio a Jesus. Uma delas, Valéria, no momento tocante do martírio do Nosso Senhor Jesus, consegue furar o cerco da soldadesca romana para enxugar o rosto de Jesus ensopado de sangue e leva para casa nesse lenço de linho gravada a imagem, o semblante de Nosso Senhor Jesus. Tudo o que foi feito a ele, tudo que era feito a Jesus, tinha um peso muito forte para as pessoas, havia resultados muito grandes de graças para as pessoas. Assim como acontece quando nós somos bastante voltados para o bem. Então, em resumo, a personagem malevolente é inspirada por um gênio das trevas, um gênio do mal, um gênio diabólico, ainda mais perspicaz que ela. Então diz, muito bem da sua parte, você fingiu isso aí, vocês vão ver o que, ela finge. Muito bem, mas eu consigo fazer melhor do que você. Veja, aí ele começa a propor frases do que ela deve dizer. Ele diz uma frase, ela repete. Outra frase, ela repete. E daqui a pouco, a psicoaudiência se converte em psicofonia, porque ela começa a falar automaticamente em nome daquela outra personalidade desencarnada. Temos que ter muito cuidado, porque se somos do bem ou do mal, agindo em função de sinergias psíquicas, teremos potencializada a nossa força para agir, seja para o bem, seja para o mal. Com vocês, então, esse trecho da segunda temporada do seriado Galáctica, e já deveria estar no salão quando terminar a execução dessa belíssima e interessantíssima ilustração. Lembrando, não é o argumento do seriado. Nós estamos aproveitando para uma interpretação diferente que serve aos propósitos espirituais que nos movem nesses estudos que fazemos. Um beijo no coração de todas e todos, irmão, pelos laços do Espírito, acompanhado, indubitavelmente, né, sendo influenciado pelos orientadores e orientadoras encarnados. Benjamin Teixeira de Aguiar.
This is love. These people love me. I love them. I didn't pretend to feel something so I could screw people over. I love them. And then I betrayed them. I shot a man I love, fracked over another man, ruined his life. And why? Because I'm a lying machine. I'm a fracking Cylon!
Sorry. I didn't mean to. I've got bandages on the head.
Nicely done. You timed it perfectly. Scratch your face with the side of the fingernail the moment the glass hits the wall.
Never never saw a silent show fear before. Especially the sixes. Usually so hardcore.
Vain fear and emotional vulnerability. You're very good, you know. But I'm better. Let me help you. I'm different.
I'm different.
I'm more like you.
I'm more like you.
I had someone I met here. A man. I loved him, and I think he could have loved me eventually.